Como anunciado no início do programa, a conversa sobre as pesquisas de melhoria genética da cana-de-açúcar, essa entrevista que é com o professor do Instituto de Biologia da Unicamp, Gonçalo Pereira, a quem agradecemos pela gentileza. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde.
Professor, como é feito e qual o foco exato desse estudo liderado pelo senhor na Unicamp para que a gente possa iniciar essa conversa, para que os ouvintes possam entender qual o fruto aí que vocês estão colhendo já a partir desses estudos?
Leandro, eu tenho que explicar rapidamente o significado disso a partir de como funciona uma cana de açúcar, sabe? Uma cana é um organismo vivo com vários tecidos, quer dizer, tem, por exemplo, raiz, folha, colmo, né?
Sim.
E o funcionamento desse organismo, ele depende do funcionamento de uma série de genes. O gene é uma unidade de informação que diz a cana, por exemplo, para ter uma folha maior, uma folha menor, para fazer mais ou menos fotossíntese, essa coisa toda. Então, o gene, que é essa unidade de informação, ela funciona em um determinado local da planta, né? A depender de um determinado sinal. Eu sempre dou faço a seguinte analogia.
Uhum.
É como se a cana de açúcar, né, ela fosse um circuito elétrico, e nesse circuito elétrico a eletricidade fosse conduzida para cada tecido, para cada órgão, a partir de um interruptor, uhum, que você liga ou desliga. Bom, o que nosso trabalho fez foi identificar uma série de interruptores genéticos,
uhum,
de forma que a cana-de-açúcar, que agora começam a surgir as primeiras canas transgênicas, né? Canas que têm genes vindos de outro organismo ou delas mesmas para fazer variedades resistentes, por exemplo, a herbicida, resistentes à doença, resistentes a insetos. E essas tecnologias de transgenia dependem não apenas do gene, né? Que é essa informação que diz para a planta ser resistente ou não resistente, mas também desse interruptor para dizer onde é que esse gene que tem essa característica deve ou não funcionar. Vou dar um exemplo. Existem determinados insetos que comem a folha da cana-de-açúcar, reduzindo a sua produtividade. Eu posso pensar em fazer uma cana transgênica colocando um gene que produz uma substância tóxica a esses insetos, né, na folha dessa cana. Entretanto, mesmo que eu tenha esse gene que produz essa substância tóxica para insetos, pode ser que eu, ao colocar ela na cana, ela, ao invés de ser produzida na folha, seja produzida na raiz. Então, é uma modificação que não adianta nada, porque como um inseto não come raiz, come folha, a gente não vai conseguir fazer a cana da forma como a gente quer. Não sei se deu para entender mais ou menos aí a lógica.
Sim, deu para entender sim, porque eu acho que o principal, o que se tem aqui, na verdade, é entender o que, qual mudança, no caso, aí o senhor me corrija no linguajar, por favor, também nos termos técnicos, né? Qual gene altera uma determinada característica da planta, né? A intenção é essa, buscar essas melhorias genéticas de acordo com o que se quer, né? Tem que entender isso, mapear isso. É exatamente isso que o senhor tentou explicar para a gente, né?
É exatamente, Leandro. Uma coisa que é muito importante a gente perceber é que a cana-de-açúcar, ao longo dos últimos anos, os aumentos de produtividade que nós tivemos nela a partir do melhoramento genético adicional foi muito pequeno. Se a gente comparar, por exemplo, com milho, soja, né?
Uhum.
Essas culturas que hoje em dia no Brasil praticamente é 100% transgênico. Né?
Uhum.
Praticamente 100%. A cana não. A cana ficou, digamos assim, para trás. Talvez até pelo fato de ela ser produzida em países tropicais, né, não ser produzida em ambientes em áreas temperadas, onde a pesquisa é mais forte. Só que agora o Brasil está correndo atrás desse prejuízo, sabe?
Uhum.
Por exemplo, o CTC, que é uma empresa que fica em Piracicaba e é uma empresa extremamente capacitada já de muito tempo, ela agora está produzindo as primeiras canas transgênicas resistentes a insetos, né? E sendo colocada no mercado. Então, a gente tem um potencial muito grande para a melhoria da cana-de-açúcar através dessas novas tecnologias, de forma que o país possa aumentar muito a sua produtividade, não só de açúcar, mas principalmente do biocombustível etanol, né?
Uhum.
E, na minha visão, é um dos fatores que realmente pode modificar o futuro da humanidade, né? O futuro do planeta, por causa da questão do aquecimento global.
Uhum. Entendido, né? Exatamente essa seria a minha pergunta para o senhor, né? Para que o ouvinte possa entender, né? Qual a importância desses estudos, né? Para o setor como um todo, para a cadeia de produção, né? E para esse empenho aumentar a promoção de combustíveis renováveis, né? A pessoa, quando ouve falar da cana de açúcar, claro, pensa em diversos produtos, mas lembra do etanol, né? No caso, existe essa questão do etanol de segunda geração. Esse estudo dos senhores, ele vai nessa direção, né? É uma coisa que vai impactar não só a nível de setor, a nível industrial, mas também ali para o consumidor direto, né? Porque ele lida diretamente com o meio ambiente também.
Perfeito. A maravilha que a gente tem no caso da cana, né, no caso do etanol, que brasileiro, é engraçado, rapaz, a gente tem um costume, como a gente se acostuma, né? Chegar num posto de gasolina, né? De gasolina e etanol, e simplesmente pegar e pedir ao rapaz lá, né, para que abasteça com etanol, a gente acha que isso é uma coisa normal. Isso não é normal. O único lugar do mundo que a gente encontra isso é o Brasil.
Uhum.
Isso é uma cadeia fantástica. O Brasil, a partir do momento que desenvolveu o carro etanol, né, uhum, logo em seguida o carro flex, vocês vão ter a nossa produção de etanol, partisse de quase nada, né, primeiro para 10 bilhões de litros, ainda aí na década de 80, hoje em dia a gente está em 30 bilhões de litros. A nossa expectativa é chegar nos próximos 10 anos a 50, a 60 bilhões de litros. E isso, Leandro, puxa toda a cadeia, desde a industrialização, né, nos automóveis, até no campo, nas variedades de cana, nas usinas, na produção de bioeletricidade, né, que hoje em dia é a segunda maior fonte de energia do país, né, de toda a hidrelétrica, de renovável vem a bioeletricidade. E aí, como você acaba de falar, a gente tem uma nova tecnologia no mercado, revolucionária, que é o etanol de segunda geração. Quando a gente olha uma cana de açúcar, uma planta, né, a gente sempre pensa no caldo de cana, que até o pessoal pode espremer, né, o couro e sai aquele caldo, mas na realidade, toda a planta da cana é açúcar. Só que diferente do açúcar que a gente toma na garapa, né, ou no açúcar de mesa, é um açúcar insolúvel. A tecnologia de segunda geração é capaz de tornar esse açúcar insolúvel em açúcar solúvel, de forma que uma levedura possa pegar agora esse açúcar solubilizado e converter em etanol. Bom, com isso, hoje em dia, dá para a gente produzir novas variedades de cana-de-açúcar, as chamadas cana-energia, que tem o potencial de triplicar a produtividade da cana. Porque, no fundo, o que interessa é a área que a gente tem para produzir, tá? E o que é mais importante nessa área que a gente tem para produzir e que é limitado é a produtividade dessa área. Então, com a cana-energia, que ela é 2 a 3 vezes mais produtiva do que a cana-de-açúcar, a maior parte desse açúcar que ela tem é o açúcar insolúvel, o açúcar da fibra. E essa cana-energia, a empresa Granbio, né, que licenciou a nossa tecnologia, essa empresa tem uma usina de etanol de segunda geração no norte do país. Essa empresa também tem um programa de desenvolvimento de cana-energia, essa cana mais apropriada para a segunda geração. E é justamente nessa cana que estão sendo feitas as primeiras variedades transgênicas e que vão utilizar essa invenção, é um encanto, né? Em que a gente vai conseguir fazer com que os circuitos, os genes que a gente especificamente quer fazer que a cana expresse, né? O jargão da área é esse, o gene é expresso. É como se fosse, por exemplo, dentro de um livro, uma palavra sendo lida, né? Uma informação sendo dada. Com essa nossa inovação, com essa nossa tecnologia, a gente vai ser capaz de expressar os genes que a gente quer, como, por exemplo, de resistência a insetos ou, eventualmente, a doença, nos tecidos da planta que eles têm que ser expressos. Uhum. Quer dizer, o processo deixa de ser aleatório para a gente começar a fazer um processo desenhado, dedicado. O Brasil, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente consegue fazer esse conhecimento se converter em tecnologia e a nossa invenção, eu diria que é uma espécie de caixa de ferramenta que a gente acaba de proporcionar para o setor, fazendo com que as empresas, os agentes que estão interessados na modificação da cana tenham à sua disposição essas novas tecnologias.
Uhum. Professor do Instituto de Biologia da Unicamp, Gonçalo Pereira, o senhor agora há pouco disse que o Brasil corre atrás do prejuízo, né, no campo de estudo dos combustíveis renováveis. Tratando especificamente do etanol, falando da cana-de-açúcar, é possível mensurar quanto falta, né, para que os resultados obtidos até agora cheguem à fase de implementação direta no cotidiano? por exemplo, né, como a gente falou anteriormente também, na bomba de combustível, né, porque o brasileiro, ele vê, ouve a respeito disso, já pensa logo em preço, já pensa logo em questão de aplicação de redução de custos. O quanto isso vai, em quanto tempo isso pode chegar para que o brasileiro possa ter isso ali atingindo no bolso ou no dia a dia dele?
Excelente. Sem dúvida, a relação ela é quase que direta. Por exemplo, como eu falei, existe hoje uma empresa, CTC, que está desenvolvendo canas transgênicas resistentes a inseto. No momento que você tem uma cana resistente a inseto, o produtor dessa cana, ele usa menos recurso para compra, por exemplo, de inseticida. Com isso, o custo de produção da sua cana é reduzido. Quando várias pessoas, né, vários produtores começam a agregar essas tecnologias à sua produção e o seu custo começa a diminuir, a cadeia toda vai se movimentando e a gente vai sentindo o efeito lá na frente, exatamente na bomba de combustível, que é o que nos interessa, né, o que interessa a todos. Quer dizer, embora haja, digamos assim, uma complexidade nesse processo inteiro, o final do processo é sempre a redução de preço ao consumidor. O Brasil, é muito importante que o brasileiro compreenda isso, que na realidade a redução de preço que vem com inovação tecnológica é uma espécie de ponta de iceberg, sabe?
Uhum.
É na universidade que a gente começa a fazer a parte de baixo, que ninguém vê. Ninguém vê, né, o iceberg lá embaixo, mas dois terços do iceberg, pelo menos, está embaixo d'água. E a gente não consegue a ponta, que é a redução de preço de combustível, sem a gente ter esse gelo, né, que ninguém vê, que está embaixo da água. O Brasil tem hoje uma expectativa extraordinária de várias ações que estão sendo desenvolvidas na direção da redução do preço do etanol e, principalmente, do aumento da segurança da produção de etanol, que devem impactar enormemente não só o Brasil, mas o mundo. Porque o etanol hoje, o Brasil é um grande produtor, os Estados Unidos é um grande produtor, produzindo hoje praticamente o dobro do que o Brasil produz, mas muitos países do mundo têm um potencial de produzir etanol. E isso acontecendo, os carros a etanol, os carros flex e os carros com novas tecnologias, como célula combustível, movidas a etanol, podem se tornar uma realidade mundial, fazendo com que a produção de etanol deixe de ser uma espécie de jabuticaba, né? Uma coisa que a gente faz no Brasil, para ser uma commodity mundial.
Tá certo, professor do Instituto de Biologia da Unicamp, Gonçalo Pereira, obrigado pelo papo, pela entrevista, pelas explicações. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, muito obrigado.